Então, de novo, bom dia, gente.
Bom dia.
Aquele que falou, te amo, é lindo, é meu filho. Então, assim, eu prometi para ele, quando chegar em casa, o almoço vai ser especial. Entendeu? Então, gente, o meu filho, Paulo César, falou assim, mãe, seja breve, seja rápida, porque 11 horas vai começar o jogo. Aí eu falei com ele assim, bom, eu só lamento pelos flamenguistas, porque eles vão passar o primeiro tempo ouvindo uma botafoguense. Então, né? Duas, três com ele. Então, gente, durante esse mês de abril, a gente teve aqui uma minissérie intitulada Quem é Deus? Quem veio todos os domingos participou dessa minissérie, ou quem está escutando pelo Spotify ou vai ver pelo YouTube. E eu acho que a gente foi bem abusado em tentar responder uma pergunta feita durante muito tempo, durante toda a história da humanidade. Durante toda a história da humanidade, essa pergunta ela foi debatida exaustivamente. Quem é Deus? E durante esse período, os patriarcas fizeram essa pergunta. Se você lê a Bíblia, Jacó, Abraão, questionaram quem é Deus. Moisés, que é conhecido como grande libertador de Israel, também fez a mesma indagação. Quem é Deus? Os apóstolos, que viveram 3 anos e meio com Jesus, perguntaram para Jesus, mostra-nos o Pai, quem é Deus? Mediante a isso, filósofos, teólogos, doutores, a humanidade em si questiona quem é Deus. E em torno dessa pergunta criaram-se concílios, derrubaram autoridades eclesiásticas, construíram religiões, destruíram famílias, causaram dores e levantaram-se muros. Tudo para responder uma só pergunta. Quem é Deus? E a gente aqui, em 2024, ousadamente, depois de séculos do relato da criação, levantamos de novo essa provocação. Quem é Deus? E até então, o que a gente conseguiu ouvir nesses domingos foi o seguinte. Deus é inefável. Também foi dito que numa Suma Teológica, Agostinho disse que ele é necessário, porém ele é totalmente independente. Ele não depende de ninguém além de si mesmo. O salmista, ele disse que antes de dos montes e a terra serem criados, tu és Deus. Para trazer um pouco para a gente, se você é nerd ou se você tem um filho nerd, você também pode dizer que em todos os multiversos, ele é Deus. Então, depois veio e ouvimos que ele é imponente. Quem é Deus? Inefável, necessário, porém independente e imponente. Aquele cuja criação se curva diante dele. Aquele ser totalmente outro, no qual o deus grego Atlas se curva com o peso da glória da criação. Se você não entendeu isso, por que que o deus Atlas se curva, procura lá no YouTube a pregação sobre o deus imponente. Ou para ali o Dauber no final e pergunta a ele que história é essa de deus grego agora na igreja. É culpa dele. Pergunta para ele. Mas ao falar da imponência de quem é Deus, o Dauber, ele escreveu uma experiência pessoal que ele teve nas suas últimas férias. Que eu acho que foi quase transcendental, né, Dauber? Acho que eu posso dizer assim. Diante de toda a criação, de toda aquela imensidão e exuberância que estava se exibindo para eles ali, ele falou que ele se sentiu muito pequeno diante de tudo aquilo, com toda aquela força, com toda aquela imensidão. E ele não teve palavras para descrever o que ele estava sentindo. Ele só conseguiu contemplar aquela imponência toda. O Dauber, gente, ele foi modesto, sabe? Eu acho que ele não quis ser assim presunçoso. Aí ele não mostrou nenhuma fotinha de lá onde ele estava para a gente poder viver isso com ele, né? Então, presta atenção nessa foto. Gente, olha o tamanho da Bia. Eu falei para ela que eu queria zoar o Dauber, mas aí, por amor, ela colocou ela. Não tem como, né, gente? Eu acho que qualquer um de nós, diante daquele paredão de gelo ali, ia se sentir muito pequeno. E ia ficar maravilhado com tudo aquilo. Bem, eu nunca fui lá nos Alpes Suíços. Não faço ideia. Mas eu acredito que essa mesma sensação eu tenho quando eu estou diante do mar. Eu amo o mar. O mar me acalma. Mas quando eu estou diante daquela imensidão enorme, aquela beleza, aquela profundidade, aquela riqueza, eu tenho a sensação de pequenez e, ao mesmo tempo, estar extasiada, maravilhada com tudo aquilo que está à minha frente. E como foi a música cantada, né? Na dança do mar, eu ouço a sua voz a ecoar. Particularmente falando, eu acho que o salmista, novamente, teve essa mesma sensação. E, ao ter essa sensação, ele tenta declarar, ele descreve o que, que era aquilo tudo. E, no Salmo 19, ele diz que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia. Uma noite revela outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra até os confins dela. Ou seja, não tem palavras, não tem ruído, não tem som, mas de alguma forma nós escutamos. Depois, quando você estiver em casa, você estiver diante de uma beleza, recita esse Salmo 19. Faça uma oração com ele, não leia por ler, não. Apenas vai lá e olha, contempla o que o salmista estava contemplando. Tá, mas vamos continuar. Quem é Deus? Que apesar da criação ser tão imponente daquela forma, Deus ainda é muito mais imponente do que essa criação. Se sentimos pequenos e maravilhados com a criação, imagina com o Criador, a imponência dele. Então, no domingo passado, Pedro veio e disse que Deus é bom. Quem é Deus? Deus é bom ou ele é um bom Deus? E o Pedro me surpreendeu muito quando ele foi falar da bondade de Deus usando o paradoxo de Epicuro. Gente, eu amei. Eu parei ali e fiquei só escutando. Porque eu acho que se espera que dentro de uma igreja, um ambiente religioso, por mais que a capela diga que nós somos diferentes, a gente tem uma proposta diferente, a gente é uma igreja, para quem não gosta de igreja, nós somos uma igreja. Está no nome. Então é de se esperar que os exemplos dados, as teorias, os fatos, vão tudo caminhar para um ato religioso. Aí o Pedro vem e nos convida a sentar à mesa da filosofia. Gente, eu entrei em êxtase ali quando ele cita Epicuro. E ele disse que Epicuro tinha um dilema. E o Epicuro dizia que se Deus é bom, ele não pode ser soberano. Mas se ele é soberano, ele não pode ser bom. E ele traz a pregação dentro desse tema de Epicuro da filosofia. O Epicuro, que também é conhecido como profeta do prazer ou apóstolo da amizade, acredito que ele escreveu ou deixou registrado na história o que, na verdade, eu e você pensamos dentro do nosso coração. Eu acho que quando a gente recebe uma má notícia, ou quando a gente ouve a história de um crime hediondo, ou quando a gente apenas é contrariado nos nossos desejos e vontades, a gente questiona se Deus é bom. E se Deus é bom, será que ele realmente está no controle de tudo? Será que ele sabe tudo? Por que isso aconteceu comigo? Porque eu fui contrariada. E o Pedro convida para essa mesa um outro filósofo para responder a Epicuro sobre Deus é bom ou não. E esse outro filósofo responde para o Epicuro o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Baseado em Romanos 8, 28. Até porque eu acho que responder se Deus é bom ou soberano, baseado na nossa bondade, é uma furada. Porque cada um tem um conceito de bondade aqui. Então não dá para responder quem é Deus e Deus é bom baseado no que eu acho bom, ou que o Epicúrio estava achando bom. Tá, mas a pergunta continua. Quem é Deus? Ou quem tem sido o seu Deus? Chego eu hoje aqui para concluir essa minissérie. E desde que eu comecei a escrever, e eu tive ajuda para isso, eu comecei a ver que eu acho que não foi uma boa ideia me colocar aqui hoje para concluir essa série. Falar de quem é Deus é muito complicado. E de tudo que eu ouvi, de tudo que foi dito, de tudo que ouvimos juntos, né? Achei tudo extremamente plausível. Cada atributo dentro da sua demanda cumpriu o objetivo de falar sobre quem é Deus. Pelo menos nos levou a pensar quem é Deus. Conclusão nenhuma, não tivemos, mas nos levou a pensar quem é Deus. Deus é isso tudo e muito mais. Não tem palavras para descrever quem é Deus. Ele realmente é indescritível, inefável, imponente, totalmente necessário, bom, absolutamente, inquestionavelmente soberano. Tudo isso se encaixa perfeitamente em quem é Deus, ou pelo menos chega a arranhar essa pergunta sobre quem é Deus. Porém, ao mesmo tempo que eu me debruçava sobre os atributos, eu comecei a me sentir muito distante de Deus. Não sei se vocês tiveram essa mesma percepção. Deus, dentro disso tudo, ficou parecendo extremamente e estranhamente formal. Ele ficou sendo totalmente outro, apenas transcendente. Eu comecei a ver que parecia que Deus estava lá no céu, no seu trono, que de vez em quando brincava de fantoche aqui na Terra conosco. De tão longe e distante que ele ficou. E talvez essa seja a sina do mito do Criador. E eu uso a palavra mito aqui na sua origem grega, na sua raiz grega, que quer dizer que é uma narrativa de caráter simbólico e imaginético. Ou seja, um mito não sendo uma realidade independente, mas que ele evolui com construções históricas e étnicas. Resumindo, cada um fabrica o seu criador, cada um fabrica o seu Deus, cada um faz o seu próprio mito. Então, eu fui pedir ajuda. E eu fui na antropologia. Antropologia é a ciência que propôs estudar o homem. E ele investiga a origem e a característica do ser humano da sua forma mais ampla. E eu descobri, nessa pesquisa, que é unânime, tá? Entre os pesquisadores antropólogos, que não existe ou não se tem conhecido, não tem registrado, um povo, uma nação, que não tenha um mito de um criador, que ele não tenha para ele também um criador, um ser supremo. E foi descoberto que o povo mais antigo da Terra são os aborígenes australianos. Os arqueólogos descobriram que esse povo tem mais de 70 mil anos de existência, que ele migra da Ásia para a Austrália, e só na Austrália eles estão 65 mil anos atrás lá. E esse povo tão antigo, tão remoto, também tinha o mito de um criador. E eles foram pesquisar no que eles criam. E eles criam no seguinte: na união de todos os seres da natureza com o ser superior. Esse ser integra tudo, criou tudo. Então, o ser humano criado não é superior, mas partilha e cuida da natureza e os demais seres criados. Todos esses seres, criaturas, são indispensáveis para esse ser supremo. Por esse motivo, o ser humano deve honrar toda a criação. Esse era o mito deles. A pesquisa também falou sobre os mesopotâmios, ou os sumérios, que também tinham seu mito de criador Marduk, que vence o caos na Terra e ali, junto com os outros irmãos, cria os seres humanos e tudo que há. Também tem a Grécia, Zeus. Zeus, depois de vencer seu pai Cronos, um deus mau que engolia os seus próprios filhos, ele constrói um panteão junto com seus irmãos deuses e ali governa toda a terra, fazendo dos seres humanos o que quer. A questão é que em todas essas narrativas descritas na pergunta, na pesquisa, o Deus Criador acaba se tornando inferior ao Deus criado. Ele passa a ser apenas um mito. Porque ele se torna tão grande, tão abstrato, tão longe, tão outro, tão transcendente, que ele vira apenas um atributo. E a gente começa a fabricar deuses mais reais, mais próximos, mais visíveis, que se encaixa melhor conosco. E o Deus Criador fica sendo totalmente outro. Então, hoje, para falar sobre quem é Deus, eu quero voltar lá no início com vocês. Eu quero lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ali, a gente vai ver o Deus Criador falando. E ele diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus fala, ele fala: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí eu comecei a ver que nunca foi um plano de Deus ser inacessível, lendário, ou se tornar um simples mito. Ele sendo um ser totalmente independente, porém totalmente relacional, decidiu criar o ser humano, o Adão, e o colocar num jardim de delícias. Ali onde a humanidade tinha pleno convívio e vínculo com a criação e com o Criador. Não havia distância entre eles, não havia abismo entre eles. Deus não era simplesmente um outro. Mas ali, com a sua criação, a sua imagem e semelhança, Deus era um amigo, Deus era um pai, Deus era o seu conselheiro, maravilhoso. Ele era toda a paz, a fortaleza do ser humano. Ele era a própria eternidade que estava ali. Deus era tão íntimo e próximo do ser humano que antes dele mesmo saber o que ele estava precisando ou descrever o que ele sentia, antes da palavra chegar à boca do ser humano, Deus já sabia o que ele precisava. Então ele fala de novo: não é bom que o homem esteja só. Deus não era um simples atributo, como imponente, como bom, como inefável. Ele era real. Vinha todos os dias na viração do dia só para bater papo com a humanidade. Você consegue imaginar isso? Na viração do dia, quem vem? Deus. Para quê? Para bater papo comigo. Para conversar. Deus, que sabe tudo, Criador de tudo, tinha prazer em todos os dias, no final da tarde, ir lá no jardim. Só para saber como é que foi o dia do homem. Quantos animais catalogados? Quantas espécies novas surgiram aí? Você está precisando de alguma coisa? O que você está sentindo? Ou simplesmente para sentar ali, contemplar a criação e dar boa gargalhada junto com o ser humano? Nunca foi uma proposta ou um plano de Deus ser indiferente ou irreal com a sua criação. Afinal, ele nos fez a sua imagem e semelhança. E isso não é pouca coisa. Mas como foi então que a gente só passou a ver os seus atributos? Quando que a gente perdeu a realidade de quem ele é? Quando foi que a gente não conseguiu mais responder quem é Deus? Quando a gente continua andando um pouco mais em Gênesis 3, a gente vai ver a história mudar. O homem que era tão próximo de Deus se distancia dele. E não cabe aqui falar o porquê, o que aconteceu. Isso é papo para outra série. Porém, ali a humanidade começa a se distanciar de Deus, e não Deus da humanidade. Porque logo depois da queda, o Criador ainda vai no jardim. Ele ainda busca falar com o homem. Ele ainda quer saber o que está acontecendo. Ele queria saber o que estava afligindo a humanidade naquele momento. Ele queria ouvir a voz e as risadas que eles davam ali no jardim. Porém, a humanidade passa simplesmente a se esconder de Deus, a se distanciar dele, a tal ponto que a gente perdeu de vista quem é Deus. Quem é Deus? A gente já não sabe mais. Mas a gente não deixa de ser a imagem, a semelhança dele. E se a gente continuar lendo, se você continuar prosseguindo a história ali, a gente vai ver que Deus continua real, acessível, visível. E a gente que continua o tornando um mito. A gente que faz dele uma lenda. A gente só quer saber dos seus atributos. E a gente passa a buscar ídolos que fossem mais próximos, reais, cotidianos e mais acessíveis a mim. E a gente se perde no grande panteão do nosso coração. Porque a gente está na busca desesperada da viração do dia para a gente poder de novo conversar com Deus e saber quem Ele é. Mas esse Deus, Ele nunca desiste. Graças a Deus, graças a Ele, Ele nunca desiste. E na sua soberania, bondade, viu o nosso desespero. E viu que a gente entrou numa grande areia movediça, onde a gente mais busca tentar conhecer Deus, mais ídolos a gente fabrica, mais a gente se afunda. E Ele decide de novo nos levar no jardim. Ele nos leva de novo lá na viração do dia. Quem é Deus? Ele responde isso em toda a sua humanidade, na pessoa do seu Filho Jesus. O ser relacional nos traz de volta ao relacionamento, através do Deus humano Jesus, nos mostrando quem Ele é, mas principalmente trazendo à memória quem somos e com quem realmente parecemos. E o tema hoje seria falar sobre o Deus homem. Só que já falaram isso várias vezes durante as séries. E para parar para pensar na realidade sobre a humanidade de Deus, eu me lembrei da explicação de um amigo professor de matemática, que ele usou isso no seu discurso. E eu fui lá perturbar ele porque eu queria. Eu falei, eu quero colocar isso na pregação. Quero falar. E ele usa os três elementos básicos da geometria para poder explicar. E eu vou ler, porque matemática não é meu forte. Então, ele disse assim: o ponto é um axioma, ou seja, uma verdade absoluta, onde toda a geometria existe por causa do ponto. Assim como a reta vem do ponto, não tem início nem fim. A semi-reta, que vem da reta, tem um início, mas não tem fim. Então, ele disse: o ponto é adimensional, logo ele é invisível, não se vê um ponto. Mas na reta, o ponto consegue se tornar visível, vê-lo, tocá-lo. E na semi-reta, ele se torna acessível. Se Deus ainda é invisível para a gente, se ele ainda é outro mito, para que a gente possa ver e tocar, ele vem através do seu Filho Jesus, que não teve início, também não teve fim. Mas ele se torna acessível na encarnação, onde ele teve um início, mas ele não teve um fim. E eu gostei muito dessa explicação, usando elementos básicos do cotidiano para mostrar que o invisível se torna visível e acessível. Mas lembra do Epicuro, o filósofo do prazer, o apóstolo da amizade? Quando Paulo senta na mesa com ele e diz que Deus age em tudo, ele estava tentando dizer o seguinte: Deus é bom, sim. Ele também é soberano. Mas, para além disso, ele é visível. Ele é real. E ele é acessível. Porque Deus, ele senta junto com os que sofrem a maldade. Ele chora junto no luto. mas ele também é aquele que dança numa festa conosco. Ele escuta os nossos maiores dilemas. Ele conhece a nossa pior versão. Porém, é ele que abraça tão forte até a gente se sentir protegido e amado. O Epicúrio talvez não tivesse essa resposta. Porque a questão não é ele ser bom, soberano, se ele pode ou não acabar com o mal. Mas a questão é que ele é tão real que ele está conosco no dia mal. Ele passa junto. Tá, a pergunta continua, né? Quem é Deus? Que Deus, Jesus é Deus encarnado, que ele é bom, que através de Jesus a gente conseguiu ver Deus. É tudo muito bom. Mas a verdade é que Jesus também não está aqui. Quem lê Bíblia sabe que ele foi assunto ao céu e, segundo Paulo, ele está à direita de Deus Pai. Ele não é visível. Ele não é acessível. Eu não consigo tocar. Mas essa é a resposta que eu queria trazer hoje. Eu não quero e nem vou responder quem é Deus. Mas eu queria trazer para a conclusão dessa série como viver e como conseguir tocar em Deus. E para isso, eu vou pedir para você abrir lá em 1 Coríntios 13. Aquele filósofo que se sentou na mesa com Epicúrio nos dá uma resposta, não sobre apenas um atributo, mas quem ele é. Eu vou ler numa versão diferente. Eu vou ler na versão A Mensagem. Então, pode ser que você não consiga me acompanhar. Mas se você quiser continuar lendo aí, ok? Ou se não, só escute. E diz assim: se eu falar com eloquência humana e com êxtase próprio dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios, deixando tudo claro como o dia, ou se tiver fé para dizer a uma montanha, pule, e ela pular, e não tiver amor, eu não serei nada. Se eu der tudo que eu tenho aos pobres e ainda for para a fogueira, como um mártir, mas não tiver amor, não chego a lugar algum. Assim não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça. Sem amor eu estou falido. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que ele não tem. O amor não é snob. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Ele não perde as estribeiras. O amor não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa. Confia sempre em Deus. Sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. A palavra inspirada um dia vai ser esquecida. A oração em línguas vai passar. O entendimento alcança o seu limite. Nós conhecemos apenas parte da verdade. E o que dizemos a respeito de Deus é sempre incompleto. Mas quando o que é completo chegar, tudo que é incompleto em nós deixará de existir. Quando eu era bebê, no colo da minha mãe, eu balbuciava como qualquer bebê. Depois que cresci, deixei para sempre essas coisas de bebê. Hoje não vemos as coisas com clareza. Estamos como em um nevoeiro, enxergando com dificuldade entre a neblina. Mas isso vai durar muito pouco. O tempo vai melhorar. O sol vai aparecer. Então veremos tudo tão claramente quanto Deus nos vê, conhecendo diretamente, assim como Ele nos conhece. Mas por enquanto, até chegar à perfeição, temos três coisas que nos guiam até a consumação de tudo. Confiança em Deus, esperança inabalável e um amor extravagante. O melhor desses três é o amor. Quando entendermos quem somos, ou que somos a expressão exata da glória de Deus, quando entendermos que somos a extensão hoje de toda a humanidade de Deus, revelada no seu Filho, quando acreditarmos de verdade que o amor nos amou primeiro, e para isso a gente só precisa continuar, a gente vai conseguir responder quem é Deus e não apenas falar dos seus atributos. Eu acho que a pergunta não é quem é Deus. Eu acho que a pergunta é aonde está Deus? E a resposta é simples. Em mim, em você, na nossa humanidade, pela adoção feita através de Jesus, que reconciliou todas as coisas com Deus, a gente pode e deve ser a extensão do amor dele aqui. Então, talvez, o poeta esteja certíssimo quando diz que a coisa mais bonita que a gente pode escutar de alguém é: eu vejo Deus em você. E se agora a gente ainda está vendo como um nevoeiro, como uma simples neblina, não consegue ver o completo, volta para o jardim. Vai na viração do dia. Bate um papo com Deus, real. Porque apesar da queda, apesar da nossa humanidade caída, a gente consegue vê-lo face a face. E mostrá-lo também face a face. Amém? Não tenho resposta para dar a não ser essa. Vamos orar então. Deus, o Senhor real, visível, acessível, nos ensina através dessas palavras, Senhor, a torná-lo real, acessível, visível a todos quanto precisar. Senhor, que não seja apenas palavras, mas que mexa com cada um quando mexeu comigo quando eu estava escrevendo. Senhor, permita-nos, na nossa humanidade, ser seus pés, ser sua mão, ser seu ombro para dar consolo, ser seu ouvido para escutar aquele que precisa falar. Senhor, nos ensina a ser a expressão do seu amor, não para dizer ou para responder perguntas feitas há tanto tempo sobre quem o Senhor é. O Senhor é isso tudo e muito mais, mas para mostrar quem é o Senhor. Para estar junto quando vier a dificuldade. Para chorar junto quando vier a opressão e o luto. Mas para rir junto, para dançar junto, para festejar junto. Para sermos um corpo. Um corpo na qual aponta o cabeça, que é o Senhor. E que nesse mês todo que a gente passou aqui tentando descobrir quem é Deus, que a gente pare de tentar descobrir quem tu és, para vivê-lo de fato e de verdade. Nos ajuda, Senhor, a sair do domingo e passar a semana no nosso trabalho, no nosso cotidiano, não construindo deuses ou ídolos acessíveis e reais, não lhe tornando apenas um mito, como querendo dizer, ah, mas Deus é Deus, mas sendo a expressão de ti, do teu amor, da tua bondade, da tua soberania, da tua imponência, mas também do seu colo, do seu abrigo, do seu abraço. Nos ensina a viver o Senhor e não apenas querer responder perguntas, mas a prática. Nos leve em paz e nos dê uma boa semana de prática. Em nome de Jesus.